trilhar um rumo de crescimento justo e solidário. É por isso que no programa de estabilidade entregue em abril pelo Governo se prevê a redução do IRS. Essa redução e esse trabalho de fundo será realizado no quadro do Orçamento de Estado, conforme ficou prometido. Esta maioria atua com previsibilidade e equilíbrio. Certos partidos, ao arrepio do que prometeram há menos de 2 anos, entram agora numa espécie de leilão fiscal. Ignoram as boas práticas orçamentais e a lei travão e prometem reduções fiscais permanentes ao mesmo tempo que garantem contas certas. Desde 2015, houve um desdobramento de 5 para 9 escalões do IRS, que beneficiou essencialmente a classe média. Esta maioria acredita na progressividade fiscal e a classe média sabe bem quem está ao seu lado nos momentos de maior exigência. Foi esta maioria que se candidatou, prometendo aumentar o peso dos salários no PIB e aumentar a progressividade do IRS. Foi também por isso, ao contrário do que aconteceu com a oposição à direita, que merecemos a confiança dos portugueses e merecemos a confiança do povo português. Senhor Presidente, cumprir o compromisso eleitoral que assumimos, enfrentar o contexto exigente e exercer uma maioria de diálogo é o que nos norteia. Uma maioria de progresso, progressista e que conta com todos, que estará sempre, sempre ao lado dos portugueses para construir um futuro melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do PAN, a senhora deputada Inês Sousa Real.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar e desejar um bom regresso e uma palavra em particular ao Senhor Deputado Manuel Hoff, desejando um bom regresso à sua atividade profissional. Nestas declarações políticas de hoje, a crise habitacional tem marcado, de facto, a ordem do dia, seja por conta do aumento do custo de vida e a dificuldade de acesso ao arrendamento acessível, seja por conta das taxas de juros que continuam a aumentar e a asfixiar as famílias. No entanto, o Parque Habitacional Público teme não sair do papel e, ao invés do dito rolo compressor ser utilizado para não só dar início à obra, pelo contrário, continua parado a bloquear as alterações que tanta falta fazem para fazer chegar ajuda às famílias. Mas há uma crise habitacional em particular que o PAN hoje quer falar. Falo da crise da nossa casa comum. Ainda ontem o secretário-geral da ONU alertou para o facto de estarmos já em colapso climático, que o clima está a implodir mais depressa do que conseguimos aguentar com fenómenos meteorológicos extremos a atingir todos os cantos do planeta. E, senhoras e senhores deputados, Portugal não só não está imune, como é um dos países que vai ser mais afetado pelos impactos das alterações climáticas. E da mesma maneira que se está a falhar na habitação, o cenário não é diferente no que respeita a garantir que as gerações futuras vão poder continuar a contar com uma casa comum habitável. A proteção e conservação dos valores naturais, como a floresta, os oceanos e a biodiversidade, são fundamentais para garantir a estabilidade climática e o futuro das próximas gerações. Algo que tem sido sustentado pela Academia, pela própria ONU e os seus relatores, pelos jovens que se manifestam e até já protestaram os Estados. E mais, pelo GISAPA, o Ministério do Ambiente, o próprio Governo, continuam a ignorar todos estes alertas e a promover políticas que põem em causa estes valores. Infelizmente, não faltam exemplos que demonstram o que se traduz na destruição anunciada do arvoredo do nosso país. Uma verdadeira ordem para abater em Portugal, através das mãos do Governo e por conta do simplex ambiental que foi aprovado e que vai liberalizar a construção de centrais fotovoltaicas sem atender a efeitos cumulativos ou à proteção ambiental. Há centrais para todos os gostos e até centrais com nomes poéticos, mas quem perde são as árvores, a biodiversidade e, acima de tudo, todos nós. Bem sabemos que é urgente a transição energética para os modos de produção mais sustentáveis e de origem renovável. Mas quão verde e neutro é qualquer projeto se for feito à custa da destruição de habitats, de ecossistemas que levaram dezenas, centenas ou até milhares de anos a formar-se? Neste momento, à custa de 15 projetos de construção de centrais fotovoltaicas em análise no âmbito de consulta, do processo de consulta pública, mais de 4.400 hectares de zonas naturais estão em risco de ser destruídas. Só para terem uma percepção, falamos de uma área equivalente à soma dos concelhos de Lisboa, Porto, Faro e Cascais. Seria o equivalente a contabilizarmos a área total de 586 vezes esta Assembleia da República. E as medidas de compensação deste tipo de projetos podem parecer muito bonitas no papel, mas não compensam nem têm em conta o estrago que é feito e o desequilíbrio que provocam nos ecossistemas essenciais à vida no curto e no médio prazo. E, senhoras e senhores deputados, quase um quarto destes 4.400 hectares de destruição da zona natural devem-se à central fotovoltaica de Santiago do Cacém, onde se vão abater nada mais nada menos do que 1,5 milhões de árvores. E muitas destas são árvores que são sobreiras e azinheiras. Em contrapartida, no caso da central de Cercal do Alentejo, esta destruição vai criar apenas uns fantásticos 4 postos de trabalho, sacrificando por completo não só o potencial turístico da região, envolvente paisagística e ainda o turismo natureza. Em Estói, o Governo também permite a destruição de mais de 156 hectares. Em Ourique, a subia para o lado perante não só um projeto central fotovoltaica muito perto de uma zona de proteção especial de Casto Verde, que dá abrigo a espécies como a águia imperial, uma das aves de rapina mais ameaçadas da Europa e que está entre as mais raras do mundo e que temos o privilégio de ter no nosso país e com elevado estatuto de vulnerabilidade. Não podemos num dia proclamar a defesa não só da proteção da biodiversidade e gastar, e bem, milhares de euros na proteção do lince ibérico e depois contribuir para o fim de outras espécies e habitats igualmente em risco, como é o caso do lobo ibérico, ameaçado por projetos como o da mina do lítio em Montalegre, uma espécie protegida e fortemente ameaçada. Senhoras e senhores deputados, a conservação está ameaçada neste momento por várias dimensões, desde os interesses da pecuária, da caça, mais recentemente da própria intenção anunciada pela União Europeia de enfraquecer a proteção legal ao lobo ibérico, uma decisão de retaliação pelas mãos da Sra. Presidente Ursula von der Leyen, por mais que lamentemos aquela que foi a morte do seu pónei. Mas o PAN, como partido ambientalista e responsável que é, não demoniza as centrais fotovoltaicas, muito pelo contrário. Sabemos que sem energia de origem renovável não vamos atingir as metas da neutralidade climática a que o país estava vinculado e de que o planeta precisa. Mas continuar com este tipo de política não é descarbonizar, é greenwashing. E as alternativas existem. Basta olhar para o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que criou um mapa com localizações de alternativa para a instalação de centrais fotovoltaicas, para os telhados dos edifícios públicos, áreas já betonizadas, para o património edificado, para as pedreiras inativas ou minas abandonadas, e vemos que não existe falta de alternativas, existe falta de vontade política. Mas, senhoras e senhores deputados, isto não é exclusivo do Governo PS. Olhemos para a Madeira, para o Governo PSD e a ameaça que impende sobre a floresta da Laura e Silva ou projetos megalómanos como o teleférico do Corral das Freiras. Senhoras e senhores deputados, vermos e olharmos para o Sobreiro, a árvore nacional a desaparecer, não é poético, é trágico. E o mesmo podemos dizer em relação à demais natureza e biodiversidade. Foi o extrativismo que nos trouxe à crise climática e não será o extrativismo que nos levará a sair dela. E é o futuro das presentes e das próximas gerações que está em causa. E neste regresso de férias, deixo o apelo a que nesta nova sessão legislativa o Parlamento faça da preservação da natureza e da biodiversidade e do respeito pelos animais também a sua grande causa, porque ainda vamos a tempo de evitar o colapso climático que nos falava António Guterres, o Secretário-Geral das Nações Unidas, e evitar que, por força das alterações climáticas, a ordem de despejo nos bata à porta. Mas para isso é preciso vontade, coragem política, é preciso a diferença e é preciso agir, e agir agora.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Cerca de 50 mil dos nossos jovens concidadãos entraram já na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior e na segunda fase pelo menos mais cerca de 10 mil virão a entrar. Até ao ano de 2018, era sempre menos de metade da população portuguesa em idade de entrar na universidade que, de facto, acedia ao ensino superior, universidades e politécnicos. É um caminho extraordinário para um país que, no início da nossa democracia, tinha apenas proporções residuais e elitistas de população a entrar na universidade. Agora, com os números deste ano, começamos a aproximar-nos dos 2/3 da população em idade universitária que entra, de facto, ou que pode entrar no ensino superior, universidades e politécnicos. Nunca na história do nosso país isto aconteceu e deve-se muito à vontade do nosso povo como um todo, que após conquistar a democracia, teve como um dos seus principais objetivos ter os seus filhos na universidade e no politécnico. No entanto, se este caminho é extraordinário, que lástima é que alguns destes e destas alunas percam a oportunidade de entrar na universidade mesmo agora, no momento em que conseguiram o seu objetivo. Porque os custos são caros, porque o acesso à habitação está impossível, porque as propinas não foram ainda abolidas, porque o custo de vida está como nós sabemos. Que lástima que muitos destes jovens, alguns deles os primeiros das suas famílias a entrar na universidade, acabem por não concretizar ou por adiar por muito tempo o seu sonho. Para eles e elas, e para o país como um todo, que perde com isso uma força de trabalho qualificada, a única que é capaz de nos fazer aproximar da economia do conhecimento de alto valor acrescentado de que o nosso país precisa. A universidade tem um ideal. E daqui, saudando aqueles e aquelas que entraram, quero falar-lhes desse ideal que é, no fundo, muito simples. O ideal da universidade é o ideal das ideias. É um privilégio enorme estudar naquela instituição onde se lecionam, onde se debatem, onde se discutem as ideias que demorámos milénios a desenvolver nos poucos anos que ali estivermos. Aproveito para saudar também o nosso colega Manuel Loff, que agora, ao regressar à universidade, vai regressar à sua casa. Sabemos bem que muitas vezes na universidade os professores que mais nos desafiam são aqueles de quem discordamos, que os alunos que mais nos desafiam são aqueles que não concordam connosco, e aqui, concordando ou discordando, enquanto aqui estiveste, permite-me o tratamento assim informal, esta casa foi uma casa com mais ideias. E as universidades são casas das ideias, ideias sobre como funciona a sociedade, ideias sobre como funciona a natureza, ideias sobre as próprias ideias, e enquanto se aproveitar isso, tudo o resto vem por acréscimo. Até agora, Portugal tinha um caminho relativamente simples para cumprir em termos de ensino superior. Era tentar fazer o que outros já fizeram. Tentar chegar mais ou menos onde outros já tinham chegado, com séculos de atraso, é certo, mas fazê-lo no espaço de uma geração. Agora, temos que trilhar outro caminho, e é esse que nos falta. É inovar, é fazer diferente, fazer experimentar aquilo que talvez em alguns outros países ainda não tenha sido testado. A universidade deve ser conhecimento, sobretudo, todo o conhecimento, para todos e sempre que for preciso. 2/3 de jovens de idade universitária no ensino superior, universidades e politécnicos, não chegam. Nós devemos dar acesso à universidade a todos aqueles que a quiserem frequentar. Nós devemos mesmo pensar em transformar o 12º ano, que deixou de ter a sua utilidade como funil para o ensino superior, num ano zero universitário, onde toda a gente tenha pelo menos um pouco de experiência do que é o ensino superior, queira ou não continuar. Para que toda a gente, quando tiver 30 anos, 40, 50, quando precisar de refazer a sua vida, a sua carreira, tenha uma casa universitária ou no politécnico à qual voltar. Nós temos que apoiar mais a investigação e não podemos dizer, como no fundo diz a atual ministra, que quem quiser financiar a investigação deve principalmente pensar em fundos europeus. No momento ainda frágil em que se encontra a investigação em Portugal, minada por uma precariedade que ainda não conseguimos ajustar bem longe disso, nós temos que financiar a investigação. Nós não podemos ter uma universidade que se foca apenas naquilo que dá lucro e que esquece completamente as humanidades. Eu ainda não ouvi a atual Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sequer mencionar as humanidades durante o seu mandato. E isso é uma causa de enorme preocupação. Nós precisamos de ideias novas para casas velhas. Eu creio que toda a gente aqui na Assembleia da República concordou, aliás, aprovou por unanimidade, quando o LIVRE propôs que quartéis fossem transformados em residências universitárias. No entanto, ouvimos da parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que não era preciso ir por aí, porque os estudantes não querem residir em Camaratas. Eu fiquei, confesso, espantado, porque jamais me tinha passado pela cabeça que essa adaptação fosse simplesmente pôr estudantes em Camaratas e que houvesse muito mais a fazer para aproveitar o extraordinário património